Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C. Quarta-feira, 3 de maio de 2017, 13 horas e 20 segundos aqui em Washington, 18 horas e 23 segundos em Angola. Aqui na capital federal americana, céu pouco nublado, temperatura de 23 graus centígrados. Na apresentação, o Paulo Oliveira, a produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Alfredo Tavares Santos. Começamos com as notícias a esta hora. O diretor do FBI falou no Senado sobre a investigação à candidata presidencial democrata Hillary Clinton. O presidente Donald Trump recebeu o presidente palestiniano. Continua connosco para ver pormenores destes e de outros assuntos. Mas para já, notícias internacionais a esta hora, de colaboração com Amâncio Miguel.
James Comey, o diretor do Bureau Federal de Investigação, FBI, manifestou-se sentir sensivelmente preocupado em pensar que a sua agência possa ter tido impacto com a vitória de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos. Em declarações perante o Senado, Comey referiu ter-se debatido sobre a abertura de uma nova investigação sobre a forma como a candidata democrata Hillary Clinton teria mantido material classificado num servidor privado quando era secretária de Estado. O FBI normalmente tenta não divulgar investigações sobre os candidatos antes da sua eleição para não alterar o resultado, ou melhor, para não afetar o resultado. Comey sustentou que nunca considerou se o novo inquérito pudesse ajudar a Donald Trump a vencer o sufrágio de novembro.
Enquanto isto, o presidente Donald Trump recebia hoje na Casa Branca o presidente palestiniano Mahmoud Abbas. Trata-se do primeiro encontro entre aqueles dois presidentes. O presidente Trump afirmou na semana passada que não havia razões para não haver paz entre israelitas e palestinianos. Por seu lado, Abbas declarou recentemente que um acordo de paz histórico para pôr termo a décadas de conflito poderia ser possível durante a liderança de Trump. Durante uma conferência de imprensa após o encontro, Abbas reiterou a posição palestiniana de um acordo prevendo a criação de dois Estados.
A China apelou à moderação no impasse sobre os programas de armamento nuclear e de mísseis da Coreia do Norte, um dia após Pyongyang se ter queixado que os Estados Unidos estavam a colocar a região à beira de um confronto nuclear. O presidente chinês Xi Jinping, num contacto telefónico com o seu homólogo filipino Rodrigo Duterte, apelou a todas as partes para usarem da moderação e regressarem à mesa das negociações o mais cedo possível. A Coreia do Norte afirmou ontem, terça-feira, que os exercícios militares na região constituíam uma provocação militar.
Grupos armados mataram pelo menos 45 civis na República Centro-Africana em aparentes ataques de retaliação nos últimos 3 meses, denunciou a organização Human Rights Watch. A violência entre grupos rivais na província central de Waka, que separa as regiões norte de maioria muçulmana e o sul, que é de maioria cristã. À medida que as facções disputam o poder na República Centro-Africana, civis de todos os lados estão expostos aos seus mortíferos ataques, disse Louis Mudge, pesquisador da Human Rights Watch. A República Centro-Africana vive sinais de violência desde 2013, quando a coligação rebelde muçulmana Selaka expulsou o presidente François Bozize, o que originou a formação de milícias cristãs.
Abubakar Shekau, líder do grupo islamita Boko Haram, foi ferido e um dos seus adjuntos foi morto num ataque aéreo no noroeste da Nigéria, informaram fontes de segurança nesta quarta-feira. As fontes indicaram que 12 aviões nigerianos bombardearam combatentes do Boko Haram reunidos em oração na sexta-feira passada em Bala, uma aldeia a 40 km de Damboa, perto da floresta de Sambisa, um dos esconderidos do Boko Haram. Bubakura Kolo, membro de uma milícia civil de Maiduguri, capital do estado de Borno e berço do grupo Boko Haram, confirmou estas declarações, dizendo que Shekau foi ferido e comandantes foram mortos. O exército nigeriano ainda não se pronunciou.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Boa noite, uma vez mais. O número de refugiados provenientes da República Democrática do Congo em Angola aumentou para 16 mil. Isto de acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o Acnur. Desse total, 4 mil são crianças. Muitas delas chegam com febre, diarreia e malária. Fontes da Voz da América indicam que nas últimas 48 horas, 7 crianças morreram nos campos de Musungwe e Kikanga. A situação piora diariamente com a entrada de 300 a 400 refugiados que fogem aos conflitos na República Democrática do Congo. O porta-voz do escritório do Acnur para a África, Marcos Aikomos, falou com a Voz da América e admitiu que Angola poderá receber até 30 mil refugiados nos próximos tempos. Álvaro Lúdger Andrade.
Many children are suffering from diarrhea, fever and malaria.
4 mil crianças e muitas com febre, diarreia e malária. As condições dos campos de refugiados são extremamente pobres. As tendas não são suficientes para acomodar os refugiados e muitos ficam ao ar livre em época de chuvas. Não há instalações sanitárias e precisam de água, acomodação e alimentos.
Na conversa com a Voz da América, o porta-voz do Acnur para a África, com sede em Pretória, Marcos Aikomos, disse haver uma boa cooperação com o governo central de Angola e da província da Lunda Norte. Por agora, o Acnur pediu ao governo angolano que reinstale os refugiados a pelo menos 50 quilómetros da fronteira, onde acontecem os conflitos, e o executivo de Angola está a fazer isso. Aikomos revelou que o Acnur, que enviou já 2 aviões com bens e equipamentos para ajudar os refugiados na Lunda Norte, começou a distribuir comida e água para os próximos 15 dias.
We are at the moment involved. We support the Angolan government in the registration of asylum seekers.
Estamos a ajudar o governo angolano a registrar aqueles que procuram asilo como forma também de identificar pessoas com necessidades específicas e estamos a trabalhar com os nossos parceiros, o UNICEF e Médicos Sem Fronteiras, que basicamente garantem assistência médica.
Com o agudizar do conflito na República Democrática do Congo, particularmente em Kasai, o Acnur está a pedir um montante no valor de 5,5 milhões de dólares para providenciar ajuda imediata a 57 mil refugiados na região, dos quais 25 mil da República Democrática do Congo. Mas a situação pode piorar.
Looking at the situation in Kasai province, there's more than 1 million people internally displaced. We have a continuous flow of people.
Ao olhar para a situação em Kasai, com mais de 1 milhão de deslocados, teremos uma entrada contínua de pessoas em Angola e vemos que deverá preparar-se para receber entre 20 mil e 30 mil refugiados.
Era Marcos Aikomos, porta-voz do Acnur para a África, em conversa com a Voz da América, a partir de Pretória, sobre a situação dos refugiados congoleses em Angola.
Obrigado, Álvaro. Aumentou a AVA, entretanto, o número de refugiados da República Democrática do Congo na Lunda Norte, de 11 para 16 mil. Detalhes aqui com o Armando Chicoca.
De acordo com as fontes oficiais do governo da província da Lunda Norte, diariamente chegam ao Dundo 300 a 400 pessoas vindas da República Democrática do Congo em consequência do conflito entre forças governamentais de Joseph Kabila e milícias Kamuina-Nsapu.
Nada, já passou de 11, já estão nos 16 mil. Não sempre entra por dia, entra mais de 300.
Aqui os militares estão a desertar, militares do Congo estão a desertar, estão aqui no campo.
Militares do Congo Democrático estão a desertar para o...
Estão a desertar, estão aqui, estão entre os refugiados.
Algumas crianças estão a chegar ao Dundo em estado de desnutrição severa e malária crónica. Em consequência disso, 7 crianças morreram nas últimas 48 horas por desnutrição severa e malária aguda nos 2 campos de refugiados de Musengue, com 3 mortes, e Kikanga, com 4 mortes. O governo da província da Lunda Norte, segundo o diretor provincial da comunicação social Armando Chipema, na próxima sexta-feira, o executivo local vai tornar público a situação atual dos refugiados na província da Lunda Norte.
Já
acredito que não este fim de semana, mas todas as sextas-feiras, vai ser emitido um ponto de situação sobre a situação dos refugiados.
A UNICEF, dentro dos apoios possíveis, juntou-se aos esforços do governo local, distribuindo comida. Com a chegada imprevisível de mais refugiados, e para que todos possam comer algo, a nossa fonte no centro de refugiados descreveu assim a distribuição de comida no seio dos refugiados vindos da República Democrática do Congo.
A UNICEF está a tentar ajudar com 1 quilo de arroz, 12 pessoas, 1 litro de óleo, 3 pessoas.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Estúdios em Washington, na Voz da América, em português. Os jornalistas angolanos estão preocupados com os atuais salários pagos pelos empregadores aos profissionais da classe. O Sindicato de Jornalistas Angolanos disse à Voz da América que o próximo ano será uma batalha para a melhoria das condições sociais daqueles profissionais. Os detalhes com o Coco Mukuta.
Em comemoração a mais um aniversário do Dia da Liberdade de Imprensa, os jornalistas angolanos queixam-se de diversos condicionalismos na profissão. Falta de incentivos técnicos, difícil acesso às fontes e os baixos salários constam das preocupações levantadas pelos jornalistas. Segundo António Festos, editor da Rádio Despertar em Luanda, muitas vezes os jornalistas violam a ética e deontologia profissional por terem que submeter aos interesses das fontes.
Bem, faltam incentivos. Incentivos não apenas financeiros, como também técnicos. E uma evolução ao acesso às próprias fontes de informações para condimentar ainda mais o próprio exercício da profissão. Ora, se quisermos ter um jornalismo de qualidade, é necessário que o jornalista tenha reunidas essas condições.
Entretanto, Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, afirma que os jornalistas são submetidos numa situação de extrema pobreza e que chegou a hora dos profissionais lutarem pela dignidade salarial.
Nós não vale a pena termos a ideia de que 3, 4 jornalistas fazem a classe. Não. Hoje nós temos uma classe pobre, literalmente pobre. Em termos salariais, a nossa classe não tem qualquer razões para festejar, para celebrar, não. É uma classe que durante muito tempo relegou essa questão salarial ou material para segundo plano, não é? Ficou muito mais comprometida com os valores profissionais e sempre relegamos, e aí temos que fazer também a meia culpa, sempre relegamos essa questão da questão social para o terceiro, segundo plano. E hoje temos uma classe muito mal remunerada.
Em nota publicada esta manhã, o governo angolano mostra-se preocupado com a classe jornalística. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
E agora vamos para Malange. O acesso às fontes de informação dificulta o exercício pleno da liberdade de imprensa em Angola. Isto com tons mais ou menos burocráticos na maioria das instituições públicas e um pouco mais aliviado em privadas ou singulares de Angola. Isaías Soares.
Hoje, o mundo comemora o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. Em Malange, a Direção Provincial da Comunicação Social realizou ontem um workshop sobre liberdade de imprensa em que participaram jornalistas e estudantes dos cursos de Direito e Comunicação Social. O jurista Caioço Cunha, que dissertou o tema Liberdade de Imprensa, fez anotações sobre a sua origem e o respectivo Estado ao nível do mundo. Apesar dos Estados democráticos e de direito defenderem a referida liberdade, a certa interferência quando coloca em risco a sua segurança.
Todo Estado de direito democrático é a favor da liberdade de expressão. Só que a liberdade de expressão tem regras, tem limites. Às vezes que a liberdade de expressão choca com a segurança interna. Logo, tem que decidir. Há uma coisa que eu digo às pessoas. A liberdade de imprensa e a liberdade de expressão vai funcionar bem quando nós em Angola, entre nós mesmos, conseguimos falar um com o outro. Isso é que é o problema. Não está na liberdade. É o nosso comunicar um com o outro. Se tu vês liberdade em casa com os filhos, falar bem, educadamente, transmitir a mesma coisa na rua. É uma questão de prática.
Os políticos em Malange são os que mais clamam por liberdade de imprensa nos órgãos públicos de comunicação social. O secretário executivo provincial da Casa CE, Carlos Xavier Luiz Lucas, referiu que em vésperas das eleições gerais, o MPLA leva vantagens em todos os órgãos oficiais.
Não temos liberdade de imprensa a nível da província de Malange. A imprensa pública favorece apenas o partido no poder com largas horas de divulgação, fundamentalmente nesta fase eleitoral em que estamos a viver, tem estado a influenciar de maneira negativa, na verdade, dando horas e horas ao partido no poder, deixando de fora os concorrentes.
O diretor provincial da Comunicação Social, Manuel Carvalho da Costa, que falou do exercício do jornalismo em Angola, na província de Malange em particular, e reafirmou que a nova lei de imprensa, aprovada no âmbito das quartas eleições gerais, consagra os limites à liberdade de imprensa.
E o que é que diz essa lei de imprensa? Que é garantida a liberdade de imprensa nos termos da Constituição e da lei. Não está a dizer que a liberdade de imprensa, cada um faz o que quer, não. Tudo que é fora a Constituição e a lei já está fora da liberdade de imprensa.
Diretor Provincial da Comunicação Social em Malange, Manuel Carvalho da Costa, além dos órgãos públicos de comunicação social, nomeadamente Agência Angola Press, Edições de Novembro, Televisão Pública de Angola e Rádio Nacional de Angola, estão implantados em Malange os correspondentes da Rádio Eclésia, Despertar, Mais, Queiroz, Voz da América e TV Palanca. Isaías Soares em Malange para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. A liberdade de imprensa em Angola, de que estamos a falar, ainda sofre muitas limitações, até do ponto de vista legal. Uma situação que precisa de ser revista, assim como pensa o padre e jornalistas Jonas Pacheco Simão, Teodoro Albano.
A liberdade de imprensa em Angola ainda sofre muitas limitações, até do ponto de vista legal, situação que precisa de ser revista. Assim pensa o padre e jornalista Jonas Pacheco Simão. Aquele profissional de imprensa vê o exercício da profissão em Angola a duas velocidades. Uma em Luanda, que considera com mais abertura e diversos veículos de comunicação, e outra no resto do país, mais fechada e circunscrita. Jonas Pacheco Simão aponta dificuldades de abertura de mais meios de comunicação social fora da capital do país como um dos indícios de como vai a liberdade de imprensa em Angola.
Nós temos o problema da Rádio Eclésia, que continua, de facto, por resolver, não é? Não sabemos porquê que não se permite a emissora católica de Angola transmitir para todo o país. Também sabemos que mais pessoas querem criar rádios, portanto, locais, FM. Também uma outra pessoa quer pôr a funcionar uma televisão, mas do ponto de vista legal ainda não se tem feito muito para abrir mais a imprensa.
Na visão do também vigário da Seca Catedral do Lubango, no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, um dos termômetros da democracia é o desempenho da imprensa, que na sua visão encontra barreiras. Jonas Pacheco Simão diz mesmo que em Angola há perseguição de quem escreve, pensa e fala diferente do poder instituído.
Um dos termômetros da democracia é, de facto, a liberdade de imprensa.
O desempenho da imprensa.
O desempenho da imprensa, não é? Nós ainda em Angola temos muitas barreiras.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Desde maio de 2017, a Voz da América, emissão dedicada a Angola, hoje é quarta-feira, transmitimos em onda média em 1530 MHz e em onda curta entre 15.720 e 13.630. Não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos, aliás, mais notícias e mais reportagens. O nosso endereço é, recordamos, www.voaportuguesuma.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Partidos políticos da oposição angolana tomaram nota do facto da União Europeia pretender monitorar as eleições em Angola muito antes do arranque da campanha eleitoral, conforme desejo manifestado ontem, terça-feira, em Luanda, pelo seu representante Thomas Ussini. Venâncio Rodrigues.
O secretário para os assuntos eleitorais da UNITA, Vitorino Nhani, considera ser um gesto louvável, sublinhando que a observação da União Europeia pode dar maior credibilidade ao processo eleitoral na senda das recomendações dadas por este organismo ao governo de Angola no sentido de corrigir os erros verificados no pleito de 2012.
A União Europeia está a tentar colher algumas informações no sentido de poder decidir se vai fiscalizar ou não o processo, vai observar ou não o processo eleitoral. Quanto a nós, seria muito bom que a comunidade internacional, de facto, pudesse observar o processo eleitoral.
Por sua vez, o candidato à liderança do PRS, Paulo António, também saudou o pedido da União Europeia sob o argumento de que a intenção visa transmitir a experiência da Europa em matéria de processos eleitorais e ajudar os angolanos e a democracia.
Tem experiência em termos eleitorais constituída por países em termos democráticos já evoluídos. E eu acho que a presença deles, para nós, mesmo que tendo um regime que se caracteriza pela imutabilidade, vai nos transmitir a sua experiência.
Contrariamente aos dois políticos, o analista Tunga Alberto diz que, com ou sem observação internacional, as eleições de 23 de agosto não serão livres nem transparentes, por alegadamente terem sido preparadas por um partido político candidato.
As eleições não vão ser aquelas que o povo angolano esperava, que deviam ser supervisadas e organizadas por uma comissão nacional independente, tão organizada pelos candidatos. Porque a União Europeia se vai supervisar umas eleições, mas ele já sabe que as eleições já são ganhas.
Entretanto, a porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral, Júlia Ferreira, disse que a intenção expressa à imprensa pelo representante da União Europeia deverá ser analisada pelo plenário da CNE, tendo em conta que, nos termos da lei eleitoral angolana, a observação eleitoral só inicia com o arranque da campanha eleitoral e termina com a publicação dos resultados. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Passo para o desporto, uma vez mais, com o Álvaro Lugero Andrade.
E na informação desportiva começamos no Mónaco, onde a equipa local treinada pelo português Leonardo Jardim procura um lugar na final da Liga dos Campeões frente ao Juventus, o quase ex-campeão italiano. Se na verdade a Vecchia Signoria é a favorita, principalmente depois de ter despachado o Barcelona por 3-0, os mondegascos estão a fazer uma excelente temporada e tentam chegar à final. Entretanto, a imprensa mundial destaca hoje os 3 golos de ontem de Cristiano Ronaldo, que praticamente deram ao Real Madrid o passaporte para a final da prova. Ronaldo completou 400 golos ao serviço do Real Madrid com o hat-trick de ontem e hoje no treino. A marca foi celebrada com a entrega da camisola alusiva ao feito pelo presidente dos Blancos, Florentino Pérez. Entretanto, o técnico e os jogadores do Atlético de Madrid acreditam na remontada em espanhol, o que significa uma viragem no resultado desfavorável no jogo da segunda mão. A derrota por 3-0 no Bernabéu complicou as aspirações do Atlético em chegar a mais uma final da Liga dos Campeões. Mas o experiente Coque continua a acreditar. Aliás, uma ideia que o técnico Diego Simeone também defendeu logo após o desaire de ontem. Já lhes fizemos 4 golos no Calderón, com Cristiano, disse Coque, em referência ao triunfo colchonero de 4-0 no derby de 7 de fevereiro de 2015. Na Itália, o imperador de Roma vai dizer adeus. Ao fim de 25 temporadas, com a camisola da Roma, Francesco Totti irá terminar a carreira no final da época, segundo informou hoje o clube. O último jogo será no dia 28. O capitão da Roma, de 40 anos e que estava em fim de contrato, conta até o momento com 782 jogos pelo clube italiano, 306 golos e 126 assistências. E no basquetebol angolano, o Atlético Petróleos de Luanda recebe neste momento no pavilhão principal da Cidadela Desportiva o arquirrival 1 de agosto, na segunda partida do play-off das meias-finais da 39ª edição do campeonato. Refeito do Zaire do último sábado, frente ao Clube Central das Forças Armadas Angolanas, com quem perdeu por 101-93 no pavilhão Victorino Cunha, o Atlético Petróleos de Luanda vai tentar vergar esta noite o seu rival, a fim de empatar a eliminatória. Na NBA, os Golden State Warriors entraram com o pé direito nas meias-finais da Conferência Oeste ao baterem os Utah Jazz por 106-95. No outro encontro da noite de ontem, os Boston Celtics venceram os Washington Wizards, a equipa aqui da casa, por 129-119 após prolongamento. Foi assim o desporto. Amanhã há mais.
Em Moçambique, Afonso de Lacama, o líder da Renamo, prolongou a trégua até a assinatura de um terceiro acordo de paz entre o governo e o principal partido da oposição, que estão envolvidos em negociações diretas de pacificação desde dezembro passado. André Batista.
Lacama disse que, ao invés de continuar a dar tréguas de 60 dias renováveis, vai conceder uma trégua sem prazos, mas alertou que a situação não é uma declaração de fim da guerra, que só será alcançada com a assinatura de um acordo entre o governo e a Renamo.
E também a trégua está a andar, a trégua que tem está a andar, e, portanto, há uma ideia, de facto, que vou anunciar, uma ideia de que a trégua, ao invés de continuarmos a dar 60 dias e renováveis são poucos, e agora penso que posso dar a trégua sem prazo. Mas isto não significa o fim da guerra, porque o fim da guerra será, ou o fim do conflito será testemunhado um acordo político assinado pelos dois líderes, isto é, o Presidente da República comigo, né, o Presidente Renamo.
Afonso de Gama disse que nesta quinta-feira 4, os grupos de governo e da Renamo deverão chegar a Corongosa para dar início ao funcionamento dos centros de verificação e controle de pacificação de Moçambique. Contudo, o líder da Renamo, Afonso de Gama, negou que haja secretismo nas negociações, assegurando que estão a preservar apenas ideias e passos por serem amadurecidos que deverão dar num acordo sem lacunas como os anteriores dois acordos.
Não. Eu posso desmentir, você publica que eu perguntei o Lacama que há segredo, mas o Lacama desmentiu. Não existe. É claro que não podemos andar, publicar coisas que ainda não são maduras, não é?
Uhum.
E, por exemplo, ele, e lembra-se na semana passada, o nosso público a falar mesmo que ia retirar as tropas na Corongosa. Não sei se escutam.
Sim.
Ele falou. Ele falou, então foi o momento de falar aquilo, mas aquilo foi discutido há bastante tempo a falarmos, nunca ele havia falado, falou porque viu que ia cumprir. Por exemplo, se ele não cumprir, não retirar, depois de ter anunciado, isto é má fé, né? É má fé.
Uhum.
Não há secretismo. O que há, de facto, nós não podemos todas as semanas ou todos os dias já dizer, concordamos o ponto X agora, concordamos. Isto às vezes não fica bem nas negociações.
Disso fala André Batista para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. E agora vamos ficar com música das Antilhas. A emissão dedicada à Angola desta quarta-feira, 3 de maio, vai terminar dentro de poucos minutos. Dentro de um minuto e meio, vão ficar com o Eduardo Ferro.
Il parle la même langue que toi. Antillaise, la mutation, ça va faire 10 ans. Liste d'attente, alors tu attends. À votre âge, vous avez tout le temps. Yeah, la la la. Yeah, la, la, la. Yeah, la,
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 3 de maio de 2017. Microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: 16 mil refugiados congoleses chegam a Angola, agravam-se problemas de saúde do líder nigeriano, presidente americano recebe presidente palestiniano na Casa Branca. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM, em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau poderão ligar para a Rádio Pidjigiti ou para a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Alfredo Santos, da produção a Doris Dawson. E amigo ouvinte, como habitualmente, começamos com as notícias, com o Paulo Oliveira.
Obrigado, Eduardo Ferro. James Comey, o diretor do Bureau Federal de Investigação, o FBI, manifestou sentir-se sensivelmente preocupado em pensar que a sua agência possa ter tido impacto com a vitória de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos. Em declarações que está a proferir perante o Senado, Comey referiu ter-se debatido com a abertura de uma nova investigação sobre a forma como a candidata democrata Hillary Clinton teria mantido material classificado num servidor privado quando era a secretária de Estado. O FBI normalmente tenta não divulgar investigações sobre candidatos antes de uma eleição para não afetar o resultado. Comey sustentou que nunca considerou se o novo inquérito poderia ajudar Donald Trump a vencer o sufrágio de novembro passado.
O presidente americano Donald Trump recebeu hoje na Casa Branca o presidente palestiniano Mahmoud Abbas. Trata-se do primeiro encontro entre os dois presidentes. Trump afirmou na semana passada que não havia razões para não haver paz entre israelitas e palestinianos. Por seu lado, Abbas declarou recentemente que um acordo de paz histórico para pôr termo a décadas de conflito poderia ser possível durante a liderança de Trump. Durante uma conferência de imprensa após a reunião, Abbas reiterou a posição palestiniana de um acordo prevendo a existência de dois Estados.
A China apelou à moderação no impasse dos programas de armamento nuclear e de mísseis da Coreia do Norte, um dia após Pyongyang se ter queixado que os Estados Unidos estavam a colocar a região à beira de um confronto nuclear. O presidente chinês Xi Jinping, num contacto telefónico com o presidente filipino Rodrigo Duterte, apelou a todas as partes para usarem de moderação e regressarem à mesa das negociações o mais cedo possível. A Coreia do Norte afirmou ontem, terça-feira, que os exercícios militares na região constituíam uma provocação.
Na República Centro-Africana, grupos armados mataram pelo menos 45 civis em aparentes ataques de represálias nestes últimos três meses. É pelo menos o que afirma a organização Human Rights Watch. A violência entre grupos rivais na província central do Acre, que separa as regiões norte de maioria muçulmana e o sul de maioria cristã. À medida que as facções disputam o poder na República Centro-Africana, civis de todos os lados estão expostos aos seus mortíferos ataques, disse Lewis Mudge, do pesquisador da Human Rights Watch. A República Centro-Africana vive cenários de violência desde 2013, quando a coligação rebelde muçulmana Seleka expulsou o presidente François Bozize, o que originou a formação de milícias cristãs.
Aboubacar Chakao, líder do grupo islamita Boko Haram, foi ferido e um dos seus adjuntos foi morto num ataque aéreo no noroeste da Nigéria, informaram fontes da segurança. As fontes indicaram que dois aviões nigerianos bombardearam combatentes do Boko Haram reunidos em oração na passada sexta-feira em Bala, uma aldeia a 40 km de Damboa, perto da floresta de Sambiza, um dos esconderijos daquele grupo. Babubakar Kolo, membro de uma milícia civil de Maiduguri, capital do estado de Borno, e berço do grupo islâmico, confirmou as declarações, dizendo que Chakao foi ferido e comandantes foram mortos.
O exército nigeriano ainda não se pronunciou.
Aqui, Voz da América, Washington, estamos a transmitir em português para a África. Começamos em Moçambique. O líder da RENAMO, Afonso Dhlakama, prolongou a trégua até à assinatura de um terceiro acordo de paz entre o governo e o principal partido da oposição, que estão envolvidos em negociações diretas de pacificação desde dezembro passado. André Batista com as últimas.
Dhlakama disse que, ao invés de continuar a dar tréguas de 60 dias renováveis, vai conceder uma trégua sem prazos, mas alertou que a situação não é uma declaração de fim da guerra, que só será alcançada com a assinatura de um acordo entre o governo e a RENAMO.
E também a trégua está a dar, a trégua e tem, está a dar, e, portanto, há uma ideia, de facto, que vou anunciar, uma ideia de que a trégua, ao invés de continuarmos a dar 60 dias e renováveis são poucos, e agora penso que posso dar a trégua sem prazo. Mas isto não significa o fim da guerra, porque o fim da guerra será, ou o fim do conflito será testemunhado um acordo político assinado pelos dois líderes, isto é, o Presidente da República, comigo, né, o Presidente Hernando.
Afonso Dhlakama disse que nesta quinta-feira 4, os grupos de governo e da RENAMO deverão chegar a Corongosa para dar início ao funcionamento dos centros de verificação e controle de pacificação de Moçambique. Contudo, o líder da RENAMO, Afonso Dhlakama, negou que haja secretismo nas negociações, assegurando que estão a preservar apenas ideias e passos por serem amadurecidos que deverão dar num acordo sem lacunas como os anteriores dois acordos.
Não, eu posso desmentir. Você publica que eu perguntei o Dhlakama que há segredo, mas o Dhlakama desmentiu. Não existe. É claro que não podemos andar publicar coisas que ainda não são maduras, não é?
Uhum.
E, por exemplo, ele, e lembra-se na semana passada, tornou-se público a falar mesmo que ia retirar as tropas na Corongosa. Não sei se escutam.
Sim.
Ele falou, então foi o momento de falar aquilo, mas aquilo foi discutido há bastante tempo a falarmos. Nunca ele havia falado, falou porque viu que ia cumprir. Por exemplo, se ele não cumprir, não retirar, depois de ter anunciado, isto é má fé, né? É má fé.
Uhum.
Não há secretismo. O que há, de facto, nós não podemos, todas as semanas, ou todos os dias, já dizer, concordamos no ponto X agora. Isto às vezes não fica bem nas negociações.
Disso fala André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. No seu setor continua a Voz da América a transmitir de Washington. O acesso à informação e a liberdade de imprensa e de expressão ainda não são uma realidade total em Moçambique, onde jornalistas de diferentes órgãos de comunicação social são muitas vezes privados de realizarem livremente o seu trabalho. A revelação surge no relatório hoje divulgado pelo Instituto de Comunicação Social para a África Austral, o MISA, sobre o estado da liberdade de imprensa e expressão em Moçambique entre 2010 e 2015. A Dina Soalé com mais pormenores.
O estudo considera que a situação de violação à liberdade de imprensa tem lugar devido principalmente ao desconhecimento da legislação sobre a matéria, associada à ignorância de gestores públicos, políticos e entre outros. As províncias de Maputo e Nampula ocupam a primeira e segunda posição, respectivamente, na lista das províncias com mais casos de violação das liberdades de imprensa e de expressão. O relatório produzido com base em denúncias e pesquisas mostra que foram registados de 2010 a 2015 cerca de 45 casos de crimes de imprensa relacionados a ameaças de morte, agressões físicas, detenções de jornalistas, entre outros. A cidade de Maputo registrou 16 casos e Nampula 6. Os dados do relatório mostram que no ano 2014, Com a realização das eleições gerais, houve várias violações de liberdade de imprensa. O presidente do Instituto de Comunicação Social da África Austral, MISA, núcleo provincial de Nampula, Sitoi Lucheque, entende, no entanto, que as estatísticas não revelam a realidade pelo fato de o nível de sensibilidade dos jornalistas ser ainda muito aquém do desejado sob o ponto de vista de denúncias dos referidos atos. Sitoi Lucheque diz que o acesso às fontes de informação tem sido um grande desafio no exercício do jornalismo. Por isso, considerou, com a aprovação da Lei de Direito à Informação e o respectivo regulamento, o nosso compromisso é garantir a sua disseminação. Lucheque afirmou ainda que os inúmeros problemas que apoquentam a sociedade, sobretudo a classe jornalística, são resultados do desconhecimento dos seus direitos por parte de alguns detentores de poder político, econômico e judicial, mas garantiu que a sua organização vai trabalhar junto de todos os atores sociais para a valorização da classe de jornalistas.
Fazer perceber sobre a questão das violações, para evitarmos as questões das violações dos direitos.
Bernardo Alide, falando em representação do governador provincial, no encontro para marcar o Dia da Liberdade de Expressão e de Imprensa, disse que o Executivo está comprometido com a valorização dos direitos dos jornalistas, destacando o acesso à informação e à liberdade de imprensa e de expressão. Alide considera, no entanto, ter havido uma significativa melhoria no que diz respeito ao acesso à informação.
Em Nampula estamos bem, porque, de facto, no dia a dia tem acontecido vários casos em que a comunicação social tem acompanhado o seu desenrolar.
Para alguns jornalistas, o país melhorou muito no seu quadro legal, mas o principal desafio continua a ser a sua implementação em matérias de liberdade de imprensa e expressão. Nos últimos anos, de acordo com o relatório do MISA, o ambiente em que operam os jornalistas tem vindo a deteriorar-se, sobretudo devido à situação política e à descoberta das chamadas dívidas ocultas. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalém.
Obrigado, Dina Solé. Enquanto isso, em São Tomé e Príncipe, o Dia da Liberdade de Imprensa ficou marcado por uma conferência sobre os desafios do quarto poder no país, onde se ouviram duras críticas à imprensa estatal e ao governo. Oscar Medeiros.
O evento, que contou com a presença do Presidente da República, Evaristo Carvalho, foi organizado pelo Conselho Superior de Imprensa, em parceria com o Sindicato dos Jornalistas e Profissionais da Comunicação Social e da Associação dos Jornalistas Santomenses. Hélder Bexiga, presidente do Sindicato dos Jornalistas Santomenses, condenou a forma como alguns profissionais de outros países continuam a ser presos e torturados no pleno exercício das suas atividades e denunciou outras formas de limitação de liberdade de imprensa que acontecem em países democráticos como São Tomé e Príncipe.
O exercício da censura é a prática corrente nas redações dos órgãos de comunicação social, principalmente dos órgãos estatais. Factos de interesse público não são pura e simplesmente noticiados, ou quando são noticiados, não de uma forma tendenciosa, parcial e distorcida, contrariando os princípios, ética e da deontologia profissionais. A pressão sobre os profissionais da comunicação social chega a ser tão grande que obriga os profissionais a praticarem a autocensura, apresentando os factos à luz da perspectiva que sabem que agrada ao poder ou aos poderes do dia. Profissionais experientes e competentes são marginalizados, humilhados e silenciados, porque não se prestam a fazer o jogo da manipulação, da distorção dos factos e até da mentira.
Por seu lado, a Associação dos Jornalistas Santomenses também não poupou críticas ao governo e ao que considera de tentativas de limitação de liberdade de imprensa no país. O presidente da República, Evaristo Carvalho, aproveitou a ocasião para apelar à criação de novos instrumentos legais com vista à melhoria do exercício da profissão do jornalista. Oscar Medeiros, a Voz da América, em São Tomé.
Obrigado, Oscar Medeiros. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O número de refugiados provenientes da República Democrática do Congo em Angola aumentou para 16 mil, de acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o Acnur. Desse total, 4 mil são crianças, muitas delas chegam com febre, diarreia e malária. Fontes da Voz da América indicam que nas últimas 48 horas, 7 crianças morreram nos campos de Musungwe e Kikanga. A situação piora diariamente com a entrada de 300 a 400 refugiados que fogem aos conflitos no país vizinho. O porta-voz do Escritório do Acnur para a África, Marcos Aikomos, falou com a Voz da América e admitiu que Angola poderá receber até 30 mil refugiados nos próximos tempos. Álvaro Lugier Andrade.
Many children are suffering from diarrhea, fever and malaria.
4 mil crianças, muitas com febre, diarreia e malária. As condições dos campos de refugiados são extremamente pobres. As tendas não são suficientes para acomodar os refugiados e muitos ficam ao ar livre em época de chuvas. Não há instalações sanitárias e precisam de água, acomodação e alimentos.
Na conversa com a Voz da América, o porta-voz do Acnur para a África, com sede em Pretória, Marcos Aicomus, disse haver uma boa cooperação com o governo central de Angola e da província da Lunda Norte.
We have established a good cooperation with the Angolan government, both in the central level and in the provincial level.
Por agora, o Acnur pediu ao governo angolano que reinstale os refugiados a pelo menos 50 quilómetros da fronteira, onde acontecem os conflitos, e o executivo de Angola está a fazer isso. Aicomus revelou que o Acnur, que enviou já 2 aviões com bens e equipamentos para ajudar os refugiados na Lunda Norte, começou a distribuir comida e água para os próximos 15 dias.
We are at the moment involved. We support the Angolan government in the registration of asylum seekers.
Estamos a ajudar o governo angolano a registrar aqueles que procuram asilo, como forma também de identificar pessoas com necessidades específicas. E estamos a trabalhar com os nossos parceiros, o UNICEF e Médicos Sem Fronteiras, que basicamente garantem assistência médica.
Com o agudizar do conflito na República Democrática do Congo, particularmente em Kasai, o Acnur está a pedir um montante no valor de 5,5 milhões de dólares para providenciar ajuda imediata a 57 mil refugiados na região, dos quais 25 mil da República Democrática do Congo. Mas a situação pode piorar.
Looking at the situation in Kasai province, there's more than 1 million people internally displaced.
Ao olhar para a situação em Kasai, com mais de 1 milhão de deslocados, teremos uma entrada contínua de pessoas em Angola e vemos que deverá preparar-se para receber entre 20 mil e 30 mil refugiados.
Era Marcos Aicomus, porta-voz do Acnur para a África, em conversa com a Voz da América, a partir de Pretória, sobre a situação dos refugiados congoleses em Angola.
Obrigado, Álvaro Lúcio Andrade. No seu receptor continua a Voz da América. Passamos agora ao Brasil, onde pelo menos 4 ativistas de defesa de imigrantes e refugiados palestinianos se encontram presos numa esquadra de São Paulo após um confronto ontem com militantes de direita anti-imigração. O grupo foi detido após confrontos com manifestantes dos grupos de direita chamados Direita São Paulo e Juntos pelo Brasil, que faziam um protesto na Avenida Paulista, em São Paulo, na noite de ontem, contra a nova lei de migração que está a ser sancionada pelo presidente brasileiro Temer. Durante a manifestação, o grupo da direita gritavam contra a islamização do Brasil e segurava faixas escritas a Luísio Nunes, o ministro das Relações Exteriores e autor do projeto da nova lei de migração, como sendo um traidor. Refugiados palestinianos e defensores dos direitos dos imigrantes foram ao local para posicionar-se contra as ações xenófobas dos manifestantes anti-imigração. Entre os presos encontra-se o imigrante Hassan Sarif, integrante do grupo palestiniano, que é também proprietário do restaurante e bar palestiniano Al-Janiá, localizado no bairro do Bexiga, na região central de São Paulo. O primeiro-ministro australiano, Malcolm Turnbull, vai encontrar-se oficialmente pela primeira vez amanhã em Nova Iorque com o presidente americano, Donald Trump. Será um encontro seguido com atenção, depois do desentendimento entre os dois líderes no início do ano. De facto, uma conversa telefónica entre Turnbull e Trump, em janeiro passado, não correu assim muito bem e suscitou as atenções da imprensa mundial. O problema derivou de um controverso acordo sobre refugiados com a Austrália, concluído em novembro durante a administração cessante do presidente Barack Obama. Nos termos do acordo, os Estados Unidos receberiam mais de 1000 imigrantes que se encontravam nas ilhas Nauru e Papua Nova Guiné. As conversações entre Trump e Turnbull decorrerão a bordo do navio USS Intrepid, um porta-aviões americano da Segunda Guerra Mundial e que é agora um museu no Rio Hudson, em Nova Iorque. A ocasião é o 75º aniversário da Batalha do Mar do Coral, no qual os Estados Unidos e a Austrália defrontaram o Japão. Questões de segurança, incluindo a tensão na Península Coreana, assim como temas económicos, dominarão as conversações da manhã. O professor James Curran leciona no Centro de Estudos Americanos na Universidade de Sydney e ele sublinha que Turnbull não terá a habitual recepção diplomática. Não vai, disse-nos o professor James Curran, nem à Casa Branca, nem à residência de Trump em Mar-a-Lago, na Flórida. Acho que se trata de uma redução de protocolo. Mas trata-se também de uma oportunidade para recordar a aliança militar e o sacrifício partilhado por ambos os lados. O primeiro-ministro australiano disse que esta sua visita a Nova Iorque seria uma oportunidade para reafirmar a aliança com os Estados Unidos e o engajamento na região da Ásia-Pacífico. O pacto entre Canberra e Washington remonta ao princípio da década de 50 do século passado. Em abril, Turnbull fez uma visita surpresa às forças australianas no Iraque e no Afeganistão, encontrando-se com o secretário americano de defesa James Mattis na capital afegã. Esta é a Voz da América, estamos a emitir a partir dos estúdios aqui na capital americana. Começou hoje e decorre até sexta-feira na cidade sul-africana de Durban a cimeira do Fórum Económico Mundial para a África, com a participação de 10 chefes de Estado e de Governo. Simeão Ponguano com mais pormenores.
Uganda, Zâmbia, Senegal, Maurícias, Namíbia, Gana e o rei da Suazilândia, entre outros dignitários, sem nenhum estadista ou representante dos 5 países africanos de língua portuguesa. O presidente de Moçambique, Filipe Jacinto Nyusi, cuja participação fora anunciada em voz alta na sexta-feira em Joanesburgo, numa conferência de imprensa pela chefe do Fórum Económico Mundial para a África, Elze Kanja, cancelou a viagem sem avançar publicamente as razões. Segundo os organizadores do evento, o principal objetivo da Cimeira de Durban é dialogar com os líderes para mudarem de abordagem da planificação de desenvolvimento, passando a desenhar políticas que permitem que toda a sociedade beneficie do crescimento econômico. Para os dirigentes do Fórum Econômico Mundial, os benefícios do crescimento econômico global estão sendo distribuídos de forma desproporcional dentro das regiões e dos países, o que provoca crises no mercado do capitalismo e proliferação de movimentos políticos e nativistas populistas. O Fórum Econômico Mundial considera que não faz sentido que a África, reconhecido como um continente rico em recursos naturais, tenha a população mais pobre no planeta.
We have a reputation as a rich continent with poor people. It's unacceptable.
Temos a reputação de sermos um continente rico, mas com população pobre. Isto não é aceitável. Alerta Elze Kanja, chefe do Fórum Económico Mundial para a África. Um grupo de manifestantes marchou, entretanto, nas proximidades do Centro de Conferências em Coço Alberto Lutoli, onde decorre a cimeira, denunciando a presença de líderes africanos que toleram a corrupção e a prevalência de desigualdades socioeconómicas nos seus respectivos países, incluindo África do Sul. A segunda prioridade da cimeira de Durban é ajudar a África a preparar-se para as grandes mudanças que o mundo vai experimentar como resultado da quarta revolução industrial, caracterizada pelos rápidos avanços tecnológicos no mundo digital, físico e biológico, que abrem espaço a uma nova era que terá efeitos profundos sobre como a vida humana e o trabalho devem interagir. Simeão Panguan, Voz da América.
Continua sintonizado com a Voz da América, a Comissão de Eleições do Quênia contestou uma decisão do Tribunal, segundo a qual o resultado dos postos de votação deverão ser considerados finais. A entidade diz que tal permite manipulação. Mâncio Miguel, com mais pormenores.
A disputa entre os partidos da oposição e a Comissão de Eleições chega aos tribunais 3 meses antes das eleições gerais de agosto. A Comissão Independente de Eleições recorreu à decisão do Tribunal Supremo que impõe que os resultados das mesas de votação deverão ser finais. O diretor local do Instituto Africano de Eleições e Governação, Félix Odhiambo, diz que as anteriores falhas eleitorais não são favoráveis àquela comissão.
O que a IEBC está tentando fazer é uma discreção que foi misused in this country time and again. By allowing the electoral, the chairperson of the commission be the final returning officer with respect.
Odhiambo explica que o que a Comissão de Eleições pretende fazer é validar uma medida que permite que o seu presidente tenha decisão final da eleição. tendo em conta os resultados de 2007 e 2013, diz Odhiambo, a conduta do presidente da Comissão de Eleições foi sujeita a muitos litígios. Em ambas eleições, a divulgação de resultados levou muito tempo e houve acusações de alteração de resultados ao nível nacional. Em 2007, os resultados das eleições colocaram o país numa situação de grande risco de guerra civil. As comunidades viraram-se contra si, mais de 1000 pessoas foram mortas e milhares perderam as suas casas. Para Odhiambo, a decisão do tribunal está certa, uma vez que é baseada no sentimento dos quenianos. Mas a Comissão de Eleições defende que os resultados podem ser alterados a nível local e a decisão final deverá ser feita pelo presidente. O político da oposição, Johnson Mutama, ameaça boicotar as eleições se a proposta da comissão for aceita pelo tribunal. Mutama defende que a comissão não deverá tentar mudar a lei eleitoral e, se tal acontecer, a oposição não vai concorrer. Em dezembro, a Comissão de Eleições conseguiu em tribunal que a lei permita a contagem manual de votos em caso de falha do sistema eletrônico. O presidente Uhuru Kenyatta concorrerá pela segunda vez. O seu principal adversário é o antigo primeiro-ministro Raila Odinga.
E como habitualmente, tempo agora para a página desportiva com o Álvaro Legenda.
E na informação desportiva começamos no Mónaco, onde a equipa local treinada pelo português Leonardo Jardim procura um lugar na final da Liga dos Campeões frente ao Juventus, o quase ex-campeão italiano. Se na verdade a Vecchia Signora é a favorita, principalmente depois de ter despachado o Barcelona por 3-0, os mondegascos estão a fazer uma excelente temporada e tentam chegar à final. Entretanto, a imprensa mundial destaca hoje os 3 golos de ontem de Cristiano Ronaldo, que praticamente deram ao Real Madrid o passaporte para a final da prova. Ronaldo completou 400 golos ao serviço do Real Madrid com o hat-trick de ontem e hoje no treino. A marca foi celebrada com a entrega da camisola alusiva ao feito pelo presidente dos Blancos, Florentino Pérez. Estou muito contente, foi um jogo repleto de emoções. A equipa esteve fenomenal e marcar 3 golos torna a noite especial. Estamos um passo mais perto da final de Cardiff e estamos muito contentes. Os 400 golos são algo muito especial, disse Ronaldo. Entretanto, o técnico e os jogadores do Atlético de Madrid acreditam na remontada em espanhol, o que significa uma viragem no resultado desfavorável no jogo da segunda mão. A derrota por 3-0 no Bernabéu complicou as aspirações do Atlético em chegar a mais uma final da Liga dos Campeões. Mas o experiente Koke continua a acreditar. Aliás, uma ideia que o técnico Diego Simeone também defendeu logo após o desaire de ontem. Já lhes fizemos 4 golos no Calderón, com Cristiano, disse Koke, em referência ao triunfo colchonero de 4-0 no derby de 7 de fevereiro de 2015. Na Itália, o imperador de Roma vai dizer adeus. Ao fim de 25 temporadas, com a camisola da Roma, Francesco Totti irá terminar a carreira no final da época, segundo informou hoje o clube. O último jogo será no dia 28. O capitão da Roma, de 40 anos e que estava em fim de contrato, conta até o momento com 782 jogos pelo clube italiano, 306 golos e 126 assistências. E agora falemos de um caso estranho no futebol inglês. Aaron Lennon, avançado internacional do Everton, atualmente com 30 anos, foi detido no passado domingo quando andava sem rumo nos arredores de Manchester, em situação precária, relata uma reportagem do jornal Daily Mail. Durante 20 minutos, as autoridades conversaram com Lennon e acabaram por encaminhá-lo para a esquadra. O Everton confirmou o encaminhamento do jogador para tratamento e agradeceu o apoio igualmente numa nota. Ele está a passar por um momento de muito estresse, disse o clube. Lennon não joga desde 11 de fevereiro. E no basquetebol angolano, o Atlético Petróleos de Luanda recebe neste momento, no pavilhão principal da Cidadela Desportiva, o arquirrival 1 de agosto, na segunda partida do play-off das meias-finais da 39ª edição do campeonato. Refeito do Zaire do último sábado, frente ao Clube Central das Forças Armadas Angolanas, com quem perdeu por 101-93 no pavilhão Victorino Cunha, o Atlético Petróleos de Luanda vai tentar vergar esta noite o seu rival, a fim de empatar a eliminatória. Na NBA, os Golden State Warriors entraram com o pé direito nas meias-finais da Conferência Oeste ao baterem os Utah Jazz por 106-95. No outro encontro da noite de ontem, os Boston Celtics venceram os Washington Wizards, a equipa aqui da casa, por 129-119 após prolongamento. Foi assim o desporto. Amanhã mais.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a emitir em português para a África. Temos mais 30 minutos de emissão com Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington. Transmitimos em língua portuguesa em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com e no telemóvel voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. E no WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. São neste momento 14 horas e 1 minuto aqui em Washington. Ao microfone neste último segmento é mais Miguel. Na produção continua a Doris Dodson e o Alfredo Tavares Santos. É hoje notícia aqui nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump recebe na Casa Branca o presidente palestiniano Mahmoud Abbas. Grupos armados mataram pelo menos 45 civis na República Centro-Africana em aparentes ataques de retaliação nos últimos três meses. Esta é uma denúncia da organização Human Rights Watch. Hoje é quarta-feira, dia da liberdade de imprensa, e no nosso programa, na nossa rubrica Agenda Africana, em destaque a liberdade de imprensa em África, em particular nos países que nós fazemos a cobertura para eles. E no final da emissão teremos o editorial da Voz da América, que reflete os pontos de vista do governo americano. Pelo menos quatro ativistas de defesa de imigrantes e refugiados palestinianos estão presos numa esquadra da polícia em São Paulo após um confronto ontem com militantes da direita anti-imigração. O grupo foi detido depois de confrontos com manifestantes dos grupos de direita chamados Direita São Paulo e Juntos pelo Brasil, que faziam um protesto na Avenida Paulista em São Paulo na noite de ontem contra a nova lei de imigração que está para ser sancionada pelo presidente do Brasil. Durante a manifestação, o grupo de direita gritava contra a islamização do Brasil e segurava faixas com as inscrições Aloysio Nunes, que é o ministro das Relações Exteriores e autor do projeto da nova lei de imigração, dizendo que ele é traidor. Refugiados palestinianos e defensores dos direitos dos imigrantes foram ao local para se posicionar contra as ações xenófobas dos manifestantes anti-imigração. Entre os presos está o imigrante Hassan Zarif, integrante do grupo Palestina para Todos e proprietário do restaurante e bar palestino Al Jania, localizado no bairro do Bixiga, na região central de São Paulo. 14 horas, 13 minutos aqui em Washington. Do Brasil agora para os lados do Índico. Em Moçambique, o líder da RENAMO, Afonso Dhlakama, prolongou a trégua até a assinatura de um terceiro acordo de paz entre o governo e o principal partido da oposição, que estão envolvidos em negociações diretas de pacificação desde dezembro passado. De Moçambique, reporta o André Batista.
Dhlakama disse que, ao invés de continuar a dar tréguas de 60 dias renováveis, vai conceder uma trégua sem prazos, mas alertou que a situação não é uma declaração de fim da guerra, que só será alcançada com a assinatura de um acordo entre o governo e a RENAMO.
E também a trégua está a andar, a trégua e tem, está a andar, e, portanto, há uma ideia, de facto, que vou anunciar, uma ideia de que a trégua, ao invés de continuarmos a andar 60 dias, e renováveis são poucos, e agora penso que posso dar a trégua sem prazo. Mas isto não significa o fim da guerra, porque o fim da guerra será, ou o fim do conflito será testemunhado um acordo político assinado pelos dois líderes, isto é, o Presidente da República comigo, né, o Presidente Hernán.
Afonso Djegama disse que nesta quinta-feira 4, os grupos de governo e da Hernán deverão chegar a Corongosa para dar início ao funcionamento dos centros de verificação e controle de pacificação de Moçambique. Contudo, o líder da Hernán, Afonso Djegama, negou que haja secretismo nas negociações, assegurando que estão a preservar apenas ideias e passos por serem amadurecidos que deverão dar num acordo sem lacunas como os anteriores dois acordos.
Não, eu posso desmentir. Você publica que eu perguntei o Djegama que há segredo, mas o Djegama desmentiu. Não existe. É claro que não podemos andar publicar coisas que ainda não são maduras, não é?
Uhum.
E, por exemplo, ele, e lembra-se na semana passada, tornou-se público a falar mesmo que ia retirar as tropas na Corongosa. Não sei se escutam.
Sim.
Ele falou, então foi um momento falar aquilo, mas aquilo foi discutido há bastante tempo a falarmos. Nunca ele havia falado, falou porque viu que ia cumprir. Por exemplo, se ele não cumprir, não retirar, depois de ter anunciado, isto é má fé, né? É má fé.
Uhum.
Não há secretismo. O que há, de facto, nós não podemos, todas as semanas, ou todos os dias, já dizer, concordamos o ponto X agora. Isto às vezes não fica apenas no concessões.
Disso fala André Batista, para a Voz da América.
E agora o habitual momento para falarmos da economia no mundo, e o Eduardo Ferro hoje começa pelos lados do arquipélago.
Cabo Verde é o 18º país mais atraente para os investidores em África e o primeiro entre os países lusófonos, e isso segundo a edição deste ano do Programa de Atratividade de Investimento Estrangeiro, elaborado pela consultora EY. Moçambique está na 22ª posição numa lista liderada por Marrocos, Quénia e África do Sul, e que até ao 25º lugar não contempla mais nenhum país de língua oficial portuguesa, tendo Cabo Verde melhorado 6 lugares face à classificação do ano passado, enquanto Moçambique piorou 2 níveis. O estudo da EY baseia-se numa análise a 46 países africanos, assentando em 6 pilares que são considerados fundamentais para os investidores escolherem a localização do seu investimento: resiliência macroeconómica, tamanho do mercado, facilidade nos negócios, investimento em infraestruturas e logística, diversificação económica e governança e desenvolvimento humano, com os primeiros dois a valerem 20% e os restantes 15% cada. O maior investidor estrangeiro no continente em número de projetos continuam a ser os Estados Unidos, com 91 novos investimentos, seguidos da França, com 81, e da China, com 66 projetos. Em termos do montante de investimento, a China é de longe a que investe mais, tendo canalizado no ano passado 36,1 mil milhões de dólares, ou seja, mais de um terço do total investido no continente, e quase 3 vezes mais que o segundo maior investidor, os Emirados Árabes Unidos, que enviaram para o continente 11 mil milhões de dólares para 35 projetos. As economias da zona euro e da União Europeia cresceram respectivamente 1,7% e 1,9% no primeiro trimestre do ano, face ao mesmo período de 2016, segundo uma estimativa agora divulgada pela Eurostat. Em termos homólogos, o ritmo do crescimento da economia dos 19 países da moeda única abrandou 0,1 pontos percentuais entre janeiro e março, o mesmo acontecendo na União Europeia. Tinham crescido 1,8% e 1,9% respectivamente no quarto trimestre de 2016. Já na variação em cadeia, o produto interno bruto da zona euro manteve a mesma taxa de crescimento, mas na União Europeia esta recuou 0,2 pontos percentuais. E por último, nesta página económica, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,09 dólares, a libra estava cotada a 1,29 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Relatórios divulgados nos últimos dias por parte de organizações internacionais como Repórteres Sem Fronteiras, Freedom House e agora a Amnistia Internacional são unânimos em considerar que a liberdade de imprensa recuou e que na maior parte do planeta ela não existe ou está seriamente condicionada. Neste 3 de maio, em que se assinala o Dia da Liberdade de Imprensa, um pouco por todo o mundo, jornalistas debatem a situação do setor e há um alerta geral. A liberdade está fortemente ameaçada, inclusive em países com longa tradição democrática. Nesta edição da Agenda Africana da Voz América, trazemos o último relatório da Amnistia Internacional para a África Austral, onde ataques persistentes a jornalistas e proprietários de meios de comunicação ameaçam a liberdade e o crescimento dos meios de comunicação. De Angola à Zâmbia, assistimos a assustadores ataques contra a liberdade de imprensa, que têm um efeito assustador para os que trabalham nos meios de comunicação. Em toda a região, os jornalistas foram alvo simplesmente por exporem a verdade, sublinha Deprose Mushena, diretor regional daquela organização para a África Austral. Este ataque cínico enfraquece o jornalismo independente e reverte a dura luta pela liberdade de imprensa conquistada desde os tempos coloniais, continuou Mushena, apelando às autoridades da África Austral a reverterem urgentemente a redução do espaço da imprensa. Para entender a situação na região, meu colega Manso Miguel falou com David Mazzini, pesquisador da Amnistia Internacional, que começou por fazer uma apreciação geral.
Temos visto a perseguição dos jornalistas, intimidação dos jornalistas, mesmo o imprisionamento dos jornalistas. Isso tem acontecido em toda a região da África Austral, com algumas exceções como a África do Sul, já que aqui temos uma sociedade civil muito robusta. Mas, no geral, o espaço de atuação da imprensa tem sofrido ataques, está a sofrer uma redução muito preocupante em toda a região. Em Zâmbia, tem havido retrogressão na proteção dos jornalistas, dos direitos de imprensa. De facto, agora que estamos a falar, tem alguns jornalistas na prisão. Toda a região, incluindo Malawi, também tem sofrido todos esses problemas. No caso específico das zonas lusófonas, temos um caso muito particular que podemos abordar um pouco mais, porque lá trata-se mesmo de legislação contra o direito de imprensa.
Quer dizer que aí é preciso trabalhar mais para abrir, do ponto de vista jurídico, para que a imprensa tenha mais espaço.
O problema da barreira da língua nestes dois países faz com que os dois países se aparentem um pouco mais retrogressivos em comparação ao resto dos países da região. Porque Angola, por exemplo, acabam de introduzir um pacote de 5 leis que tem como objetivo restringir a ação da imprensa. Tem lei de imprensa, tem lei orgânica da entidade reguladora, de comunicação social, lei sobre o estatuto do jornalista, lei sobre o exercício da atividade de radiodifusão e lei sobre o exercício da atividade de televisão. Todas estas leis estão a ser produzidas para restringir o espaço de ação da imprensa. O outro exemplo é da Igreja Católica, que tem uma rádio, chama-se Rádio Iglesia, que só pode difundir dentro da cidade de Luanda. Fora de Luanda, não há permissão para que a rádio faça as suas atividades. Esse é um problema muito sério que o governo angolano tem perpetrado porque recorre na legislação para legislar, legalizar a restrição de direito de imprensa, o que é contrário à Constituição de Angola. No caso de Moçambique, o que temos vindo a testemunhar é que lá tem leis progressivas, só que essas leis não têm sido respeitadas.
Frente a este quadro, o jornalismo está em risco, na ótica daquele pesquisador da Amnistia Internacional.
Bem, o risco que nós temos é que a sociedade civil e a imprensa normalmente divulgam as opiniões contrárias do discurso oficial do governo. Isso significa que quando não temos uma sociedade civil forte, quando não temos a imprensa forte, a única voz que se ouve é a voz do governo. A voz da oposição não se ouve. A voz do ativista de direitos humanos não se ouve. Então, trata-se de um governo que está completamente livre para fazer e desfazer contra os cidadãos. E isso é muito perigoso. Precisamos da imprensa e precisamos da sociedade civil livres e fortes para criarem o que se chama balanço na sociedade. Sem isso, corremos o perigo mesmo de viver numa ditadura.
Riscos para o jornalismo são muitos. Por exemplo, na Guiné-Bissau, o bastonário da Ordem dos Jornalistas, António Nhaga, disse-me há momentos que a politização do setor público e a ameaça aos profissionais impedem uma plena liberdade de imprensa.
O espancamento de jornalistas é o grande problema, que também é o cabal de batalha que temos aqui na Guiné-Bissau em relação ao exercício da liberdade de imprensa. É como ver que, realmente, sobretudo essa nova geração, tem feito um trabalho belíssimo. Mas, infelizmente, a forma de nomeação de diretores dos órgãos, sobretudo os órgãos públicos, que vendem a política, são pessoas que não percebem realmente nada disso de jornalismo. Têm dificultado o exercício da profissão de jornalismo, ou seja, sobretudo a liberdade de imprensa na Guiné-Bissau. Nós temos tido, nos órgãos públicos, como a Rádio Nacional, como a Televisão Nacional de Guiné-Bissau, diretores que vêm da política. Há jornalistas que montaram peça, se vão para casa, depois não é a mesma peça que passou. Há um populismo agora da classe política, os jornalistas têm na rua e ameaçar, enfim. Isso tem sido, na verdade, um grande obstáculo do exercício da liberdade de imprensa na Guiné-Bissau.
Um dos fenómenos que cresce particularmente em países democráticos e onde não existem ameaças diretas aos jornalistas é a autocensura, quando os próprios profissionais limitam a sua atividade por medo de represálias, nomeadamente financeiras e laborais. Cabo Verde, que lidera a lista dos países com maior liberdade em África, tem visto este problema aumentar nos últimos tempos, como diz Carla Lima, presidente da Associação dos Jornalistas de Cabo Verde.
A autocensura em Cabo Verde pode ter aumentado nos últimos tempos, na medida em que também o espaço mediático em Cabo Verde vai se reduzindo. Nós verificamos que há uma crise na imprensa privada cabo-verdiana, com jornais que são encerrados por problemas de falta de sustentabilidade. E quando assim é, quando há menos oportunidades, há menos espaço para o exercício do jornalismo, a questão da autocensura coloca-se com mais acuidade, e é isso que nós verificamos neste momento. É algo que precisa ser visto e precisa ser trabalhado, porque acredito que também é um retrocesso. Essa questão da sustentabilidade da imprensa privada para nós é essencial, tendo em conta que só percebemos a liberdade de imprensa num quadro democrático, nessa dualidade, tendo imprensa pública e imprensa privada. É isso que nos garante pluralidade e acreditamos que é importante trabalhar essa questão também para aumentar a liberdade de imprensa em Cabo Verde.
Na sua ótica, que caminhos poderão ser descobertos para contornar esta situação? Porque também é algo que parece ser transversal em vários países, não só africanos, mas como outros, inclusive aqui nos Estados Unidos agora há um debate sobre isso.
A questão da autocensura está se colocando agora com muita cuidado e não só em Cabo Verde. Nós hoje falávamos exatamente disso, que a situação em África, por exemplo, em relação à liberdade de imprensa, degradou-se muito no último ano e disso dá conta os relatórios internacionais que são publicados. É preciso refletir sobre a questão do exercício e os jornalistas cada vez mais têm essa responsabilidade também de trabalhar para que a liberdade não sofra estes retrocessos.
Por seu lado, o pesquisador da Amnistia Internacional para a África Austral, David Matsine, tem a seguinte leitura sobre a autocensura.
É o medo do jornalista provém de algum lugar, não é um medo natural que o jornalista tem sem indução de forças externas a si. É que depois de testemunhar tantas intimidações, tantas ameaças, o jornalista acaba internalizando a censura e torna-se autocensura. Porque, na realidade, os jornalistas que vivem em países abertos, onde eles podem se expressar sem medo, não têm havido esta grande tendência de censura. Mas nós temos visto grande tendência de censura nos países onde a liberdade de expressão ainda não está em lugar desejável. Existe uma correlação entre autocensura e o ambiente, no geral, da liberdade de imprensa.
A nota do diretor da Amnistia Internacional para a África Austral, divulgada hoje, conclui que o jornalismo não é um crime e os profissionais da imprensa devem ter um espaço seguro para fazer o seu trabalho. Entretanto, segundo Matsinha, nem os pesquisadores veem a vida facilitada.
O nosso trabalho normalmente é visto como um trabalho inconveniente para quem está no poder. E nessa perspectiva, não é fácil, porque nós temos que levantar as questões que perturbam o governo, quem está no poder, em particular se o governo não respeita os direitos humanos. Mas também temos visto certas parcerias entre a nossa organização e certos ministérios, em alguns governos, porque existe espaço em que ambas as partes reconhecem que nós todos precisamos do mesmo objetivo. Precisamos da África Austral, em que a população vive livre de pobreza, vive livre de medo, vive com os seus direitos humanos protegidos.
E assim termina esta edição da Agenda Africana de hoje sobre a liberdade de imprensa. Até à próxima semana. Na apresentação esteve Álvaro Lugero Andrade.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Um teste experimental de sangue pode diagnosticar rápida e com correção a malária de outras infecções, possibilitando que a doença transmitida pelo mosquito possa ser tratada imediatamente. Este é o tema da edição de hoje de A Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. Os sintomas da malária, que afeta todos os anos cerca de 200 milhões de pessoas, não são específicos. Isto significa que os sintomas de febre, de dores, de arrepios justo da fase inicial, podem ser erradamente tidos como sendo provenientes de várias doenças. Por isso, os especialistas desejam um teste que rápida e com segurança diagnostique a malária para que possa ser de imediato administrado o tratamento adequado para possibilitar a sobrevivência e ajuda a evitar o alastramento da mesma. O teste de sangue, elaborado por especialistas da Universidade de Stanford, na Califórnia, identifica a assistir para a ativação do sistema imunitário para determinar se a pessoa está infectada com o parasita da malária ou com uma bactéria ou mesmo um vírus. O teste analisa quais os genes que foram ativados dependendo do género da infecção.
O professor Parvis Khatri referiu que o teste é útil por não ser necessário um técnico especializado e que o teste é 96% correto. O trabalho de Khatri e da equipa retirou dados de 40 estudos envolvendo mais de 3 mil amostras de sangue de pacientes com várias infecções. Existiam igualmente outras doenças tropicais, incluindo a dengue e a tifoide. Até à próxima edição de A Vida na América.
E quando são 14 horas e 24 minutos aqui em Washington, uma pausa com música. E a música é dos Chainsmokers, uma dupla de DJs, Andre Taggart e Alex Paul. E o tema é Paris.
We were staying in Paris to get away from your parents. And I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out. Out on the terrace, I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted with someone else. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything. They'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better.
Let's show them. Um cheirinho da música com os Chainsmokers. O presidente americano Donald Trump recebeu hoje na Casa Branca o presidente palestiniano Mahmoud Abbas. Trata-se do primeiro encontro sobre os dois presidentes.
Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O objetivo do Conselho de Segurança das Nações Unidas é o abandono por parte da Coreia do Norte dos problemas de armas nucleares e de mísseis balísticos. Nos últimos 20 anos, as iniciativas diplomáticas bem-intencionadas para pôr termo aos problemas falharam, destacou o secretário de Estado norte-americano Rex Tillerson num discurso perante o Conselho de Segurança. A ameaça está cada vez mais a aumentar para Seoul, Tóquio e os Estados Unidos, referiu ainda. Com cada detonação e teste de míssil, a Coreia do Norte empurra o Nordeste da Ásia e o mundo para a instabilidade e o conflito alargado. Há já demasiado tempo a comunidade internacional vem assumindo a posição de reagir à Coreia do Norte. Esta situação tem de acabar, acrescentou o secretário Tillerson. Temos dito isto repetidas vezes e reiteramos que a política de paciência estratégica acabou. Mais paciência apenas servirá para aceitar uma Coreia do Norte nuclear. Chegou a altura para todas as nações do Conselho de Segurança colocarem nova pressão sobre a Coreia do Norte para que abandone este caminho perigoso, acrescentou Tillerson. Apela ao Conselho para que atue antes que a Coreia do Norte o faça. O secretário Tillerson propôs três novas ações a iniciar de imediato. Primeiro, apelando a todos os Estados-membros da ONU para pôr em vigor os compromissos que têm com a Coreia do Norte. Isto inclui as resoluções 2321 e 2270. Segundo, os Estados Unidos apelaram a todas as nações para que suspendam ou reduzam as relações diplomáticas com a Coreia do Norte. Restringindo a atividade diplomática, irá cortar o fluxo de recursos necessários. Terceiro, os membros do Conselho de Segurança devem aplicar novas sanções contra entidades norte-coreanas e indivíduos que apoiam os programas de armas e de mísseis e os que se encontram em vigor. Mais, apelou o secretário Tillerson, a comunidade internacional deve suspender todo o fluxo de trabalhadores norte-coreanos e impor a proibição às importações norte-coreanas, em especial o carvão. A China tem um papel influente a desempenhar, referiu Tillerson, por constituir 90% do comércio com a Coreia do Norte. Os Estados Unidos antevêm outras ações para adicionar ao que a China já fez. Todas as opções e futuras provocações devem permanecer em aberto. Preferimos uma solução negociada, acrescentou Tillerson, mas estamos comprometidos em defender-nos e aos nossos aliados contra a agressão da Coreia do Norte. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E a caminho do final da nossa emissão, o resumo das notícias. O presidente americano Donald Trump recebeu hoje na Casa Branca o presidente palestiniano Mahmoud Abbas. Trata-se do primeiro encontro entre os dois. O presidente Trump afirmou na semana passada que não havia razões para não haver paz entre israelitas e palestinianos. Grupos armados mataram pelo menos 45 civis na República Centro-Africana em aparentes ataques de retaliação nos últimos 3 meses, denuncia a organização Human Rights Watch. Abubakar Shekau, líder do grupo islamita Boko Haram, foi ferido e um dos seus adjuntos foi morto num ataque aéreo no noroeste da Nigéria, informaram fontes de segurança nesta quarta-feira. Com este resumo de notícias, terminamos a presente emissão vespertina. Na produção, Doris Dodson, na técnica, Alfredo Tavares Santos e eu, Amácio Miguel. Marcamos novo encontro para amanhã. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.